jovempan.com.br.
É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejon.
Amigas e amigos ouvintes do A Hora do Agronegócio, estamos aqui novamente para mais um programa e vamos ouvindo esta coisa espetacular de Renato Teixeira. Amizade sincera, um santo remédio, um abrigo seguro. Os verdadeiros amigos do peito de fé sabem entender o silêncio. Não há nada melhor do que um grande amigo.
Amizade sincera é um santo remédio, é um abrigo seguro. É natural da amizade o abraço, o aperto de mão. Por isso, se for preciso, conte comigo, amigo, disponha. Lembre-se sempre que, mesmo modesta, minha casa será sempre sua.
As últimas do agronegócio.
O valor bruto da produção agropecuária fechou 2015 com 498 bilhões e meio de reais, valor recorde. Segundo o Ministério da Agricultura, responsável pelo levantamento, 321 bilhões de reais deste montante foram provenientes das lavouras e 177 bilhões e meio de reais da pecuária. A pasta informa ainda que a projeção para o valor bruto da pecuária em 2016 é de 503 bilhões de reais. O equivalente a 1% a mais do que o registrado o ano passado.
Com o objetivo de diminuir os danos ambientais causados pelo descarte de embalagens plásticas na natureza, um grupo de cientistas brasileiros usou os restos do abate de bovinos e suínos para desenvolver plásticos biodegradáveis. A novidade é resultado de uma série de estudos feitos pelo Centro de Pesquisa de Alimentos da Universidade de São Paulo. O material, originado da cartilagem, dos ossos e da pele dos animais, desaparece 6 semanas após o descarte na natureza e também pode ser ingerido pelos seres humanos.
O plantio do algodão atingiu 32,7% da área do Mato Grosso, segundo o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Os trabalhos estão atrasados 16,7 pontos percentuais em relação à mesma época do ano passado, quando estavam semeados 49,4%. Segundo técnicos do IMEA, o atraso no ciclo da soja, provocado pela falta de chuvas na época do plantio, teve reflexo na cultura do algodão. Os números significam que a safra 2015-2016 não deve repetir o recorde de produtividade registrado na safra anterior no nosso algodão.
Apesar das queixas de produtores rurais em acessar financiamentos ao longo do ano passado, o volume de crédito rural contratado pela agricultura empresarial entre julho e dezembro de 2015 teve ligeira alta de 0,24% em relação ao mesmo período da temporada anterior, alcançando 76 bilhões e meio de reais. Considerando apenas as contratações para custeio, houve aumento de 20,6%. Por outro lado, seguindo a tendência de queda ao longo de toda a atual safra, os financiamentos de crédito rural para investimento recuaram 40% para 13 bilhões de reais.
Agora o assunto é agronegócio.
O Brasil é o terceiro maior consumidor e produtor do mundo em chocolates, com consumo per capita de 2,5 kg por ano. Entretanto, de janeiro a setembro de 2015, a produção apresentou 10% de queda em relação a 2014, segundo o presidente da ABICAB, Getúlio Ursulino.
Esse ano passado o mercado caiu 10%. Agora, eu estou em 1 milhão de pontos de venda. Os meus produtos têm apelo, um bombom, um tablete e tudo. Quando o pessoal não compra no preço que é esses produtos, é um problema de poder aquisitivo.
O presidente da Associação Brasileira de Chocolates afirma que a produção interna de cacau não é suficiente para suprir a quantidade que é ingerida. Por isso, o Brasil ainda importa grãos porque a capacidade da indústria moageira é maior do que a produção, conforme explica o presidente da Cacau Show, Alexandre Costa.
O que a gente tem visto é que a lavoura cacaueira foi dizimada no final dos anos 80 com a vassoura de bruxa e ela está se reerguendo. O Brasil chegou a fazer 400 mil toneladas de grãos por ano. Isso no ápice, ele caiu para 80 mil toneladas e já voltou agora para um patamar de 200 mil toneladas, ou seja, metade do que foi no passado, mas muito, já duas vezes e meio mais do que chegou a ser nos piores momentos aí do final dos anos 80.
O presidente da Cacau Show afirma que a crise deve ser um momento de oportunidades. Por isso, a marca deve abrir mais 483 unidades em 2016. O grupo CRM, detentor das marcas Copenhague e Chocolates Brasil Cacau, também acredita que este não é um ano de retração, conforme explica o diretor de marketing Leonardo Dalfarra.
A gente enxerga o chocolate como um super potencial de crescimento de mercado. E aí, pensando exclusivamente nas nossas marcas, que são lojas próprias de chocolateria, eu tiro o consumidor do varejo tradicional para ele entender que fala, poxa, eu tenho um chocolate melhor, um chocolate mais gourmet, mais premium, com uma qualidade superior a um preço que eu posso pagar. Então ele começa a identificar esse valor e sai da padaria, do supermercadinho, para migrar para essas lojas especializadas.
O mercado de chocolates, ao se aproximar da Páscoa, também propicia vagas temporárias de emprego. A Abicab deve gerar 29 mil contratações provisórias no Brasil inteiro, um aumento de 10% em comparação a 2015.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
O relatório do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil apontou que o país registrou recorde na exportação do grão em 2015. Conforme explica o presidente da CCafé, Nelson Ferreira, os embarques de café foram 1,3% superiores, mas o valor em real sofreu redução.
O Brasil exportou mais, conseguiu manter o mercado e até cresceu um pouco no seu mercado no exterior, porém o resultado em moeda dólar, US dólar, foi um pouco menor devido à desvalorização cambial.
Segundo o presidente da CCafé, 2015 foi um ano positivo para o Brasil, pois mais de 163 milhões de toneladas em volume foram registradas. Além disso, a Organização Internacional do Café estima que o consumo do grão aumente no mundo, o que favorece o mercado brasileiro, segundo informou Nelson Ferreira.
Se nós olharmos a longo prazo, e fizermos um percentual composto desse consumo, esse incremento do consumo global, nós estamos enxergando a possibilidade, em 10 anos, o consumo global passar de 150 milhões para 180 milhões. E o Brasil tem todas as condições de manter o seu percentual nessa fatia, dessa grande pizza consumidora no mundo, fornecer mais café no período em 10 anos ao mundo.
O consumo interno do café no Brasil aumentou 0,86%, o que significa que agora cada pessoa consome quase 5 quilos do grão por ano. Já a participação do café nas exportações totais do Brasil aumentou 10,3% em 2015, em comparação com 2014.
Feira, feira, JP.
O mês de janeiro está avançando, as férias se encerram e com isso os preços da hortifruti podem sofrer elevação. O economista e gerente da CEAGESP, Flávio Godas, explica que as pessoas voltam a comer de forma mais saudável e a maior demanda aumenta o custo.
Fevereiro, ainda com volta às aulas aí, a tendência é que depende do clima, lógico, mas a tendência é que o consumo aumente.
Uhum.
Com o final de férias. Então, aí, se tiver problema climático, problema na oferta e qualidade, a tendência é de preços de mais elevação.
O gerente da CEAGESP aconselha que este é o momento para aproveitar a oferta de mandioca, que está a R$1 o quilo.
A laranja continua uma ótima opção, a laranja-pera, por volta de R$1,20 o quilo. O milho verde também no setor de verduras é uma excelente opção. O quilo está de R$1 a R$1,10. A abóbora japonesa está por volta de R$1,50 o quilo. que é um produto diferente, né? De 1,20 a 1,50.
Já a abobrinha italiana é uma variedade que deve ser evitada, pois o quilo está R$ 4,00, quando o preço normal costuma variar entre R$ 1,50 e R$ 2,00.
O que está caro é o, nas frutas, o mamão-papaia, por volta de R$ 2,60, ainda está com o preço acima do normal. O maracujá, que está um absurdo, se R$ 2,60 é bastante, o maracujá está de R$ 6 a R$ 7,00 o quilo.
O economista e gerente da CEAGESP indica que a manga Palmer é uma ótima opção de consumo, pois o preço se mantém estável, custando R$ 3,00 o quilo. Flávio Godas também aconselha o consumo de alface americana, que está R$ 22,00 a caixa com 18 unidades e tem oferta e qualidade favoráveis. Na semana que vem, a gente volta com mais Feira JP. Até lá!
Amigas e amigos, encerramos o primeiro bloco de A Hora do Agronegócio e vamos ver, depois do intervalo, uma entrevista com Stefan Mihailov, presidente da Fibro.
Jovem Pan News. Esportes.
E vamos falar do tiro esportivo, tiro com arco aqui na Jovem Pan. 6 atletas do Amazonas, sendo 5 deles indígenas, começaram ontem a luta por uma vaga nos Jogos Olímpicos 2016 no Rio de Janeiro, pela modalidade tiro com arco. Essa é a primeira de 5 etapas até que os 8 integrantes da delegação brasileira sejam escolhidos. A primeira seletiva na qual atletas de todo o Brasil participam vai acontecer, está acontecendo, em São Paulo. Aconteceu ontem a primeira etapa, a segunda parte neste domingo. Larissa Feitosa, Graziela Paulino, Jardel Cruz, Nelson de Moraes, Gustavo Paulino, Drian Silva serão os representantes do Amazonas na seletiva. De acordo com o presidente da Federação Amazonense de Tiro com Arco, Aníbal Forte, a expectativa para a participação no torneio é bastante positiva. A seletiva da qual os amazonenses irão participar vai apontar 5 classificados no masculino e outros 5 no feminino, que junto com atletas que compõem a seleção permanente, lutarão pela convocação para o Rio 2016. Como país sede, o Brasil tem direito a 3 atletas no masculino e 3 no feminino, com reserva em cada naipe, mais participação garantida nas chaves por equipes. O torneio em São Paulo, aberto a todos os atletas filiados, está reunindo 68 arqueiros, sendo 51 no masculino e 18 no feminino. A Confederação Brasileira de Tiro com Arco definiu que 10 atletas em cada naipe disputarão a seletiva fechada, sendo 5 vindos dessa seletiva aberta, 4 da seleção permanente e uma vaga por convite. A partir daí, serão 4 torneios entre março e abril, que vão apontar 2 convocados por naipe. Os outros 2, incluindo o reserva, vai ser apontado somente após a equipe ser fechada e serão escolhidos pela comissão técnica. Depois formadas e convocadas, as equipes treinarão para os Jogos Olímpicos.
Esta é a Jovem Pan News, a rede da informação.
Amigas e amigos, estamos de volta para mais um bloco do A Hora do Agronegócio. Amigas e amigos do A Hora do Agronegócio, estamos aqui com Luiz Antônio Pinaz, editor da Agroanálise da GV e gerência geral técnica da ABAG. Pinaza, como é que está essa trombada aí entre o mercado financeiro e o Planalto com relação à taxa de juros? E que impacto isso tem no agronegócio?
Bem, Tejão, a história começa no tamanho da inflação. A gente tem os preços administrados com uma variação média de 17%, 18% de inflação. E você tem uma inflação de mercado em torno de 9%. Isso gera incerteza para os tomadores de decisão, principalmente na área de investimento. O mercado financeiro aposta numa variação de 0,5%. E o governo teme que essa variação de 0,5% tenha um impacto muito negativo na taxa de inflação e, principalmente, nesse processo recessivo. Afinal de contas, o governo vai para o segundo ano de recessão.
É.
São 2 variações consecutivas e negativas no PIB. Isso é muito grave. Então fica essa verdadeira gangorra entre a variação de 0,25 e 0,50. O impacto disso sobre o agronegócio em si é muito pequeno, porque essa variação na taxa de juros, hoje a taxa de juros do crédito rural ela está ficando em torno de 7,50 e 8,50.
Sim.
Ela é controlada.
Sim.
E nós temos aquele empréstimo, a taxa de livre mercado.
Sim.
Essa taxa já varia entre 22% a 25%.
Exato.
Então é esse mix, é esse jogo.
Sim.
Que a definição do cupom tem um impacto.
Ok. Então é uma trombada que continua entre os interesses maiores do país e a mania do Planalto de populismo.
Sim,
tá,
porque daqui a 45 dias nós temos uma nova reunião do cupom e essa indecisão acaba criando muita incerteza no mercado.
Exatamente, incerteza e desconfiança. Obrigado, Luiz Antônio Pinaza.
Educação.
A gente está conversando com o Fábio Calcini, que ele é responsável pelo novo curso da FGV de tributação no agronegócio. Fábio, obrigada por atender a Jovem Pan. Eu gostaria que você já iniciasse na conversa conosco, explicando o que é tributação no agronegócio.
Muito obrigado. Eu que agradeço a Jovem Pan por essa oportunidade. De fato, sabemos que o agronegócio no Brasil e atualmente na crise tem sido uma das molas propulsoras a fim de segurar aí a nossa economia, né? De tal sorte que na FGV Direito, na Faculdade de Direito da FGV, nós implementamos a ideia de um curso de tributação no agronegócio, porque a cadeia do agronegócio ela é extremamente ampla, com fornecedores, produtores rurais, agroindústrias, indústrias, prestadores de serviços, que envolvem esse setor tão relevante. E a tributação no agronegócio, ou seja, os impostos, os tributos que incidem, que acontecem nestas relações econômicas, eles têm algumas peculiaridades, algumas situações específicas que muitas vezes o empresário, o consultor, o advogado, o contador não conhece em profundidade, sejam os temas, sejam as discussões. Então vamos discutir imposto sobre a renda para os pessoas jurídicas voltadas para o agronegócio, o imposto de renda à pessoa física para o produtor rural, questões ligadas a algumas contribuições previdenciárias, PIS/COFINS, o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, também tem cada vez mais tomado a frente quanto à carga tributária com a municipalização do ITR. Buscaremos aí o IF, entre outros, tratar dessas peculiaridades que existem no setor, seja na legislação, seja o fato de que a lei tributária, ela muda muito. Então, temos setores frigoríficos, produtores rurais, setores ligados aos fornecedores.
Bacana, então fica a dica aí para o ouvinte que quer se aprofundar mais em tributação e agronegócio ou até começar a explorar essa área, né? Um novo ano começa, novas oportunidades aí de estudo, de trabalho podem também ir surgindo. Então, se você se interessou pelo curso de tributação em agronegócio da FGV, coordenado pelo Fábio Calcini, que conversou agora com a gente, acesse direitosp.fgv.br, procure por cursos de curta duração e faça sua inscrição, pois as aulas já começam em março. Boa sorte!
Em campo, produtores e seus desafios.
Especializada no mercado de tomates há 20 anos, a empresa Malman colhe 40 toneladas da especialidade Grape por mês. O diretor comercial Marcelo Marques explica que o objetivo é oferecer ao público a fruta conforme a demanda do mercado.
Então hoje a gente trabalha com a genética que leva para o consumidor final, em primeiro lugar, sabor. Tá? Mas para nós entendemos que a qualidade do nosso produto não é só visual. Então, nós investimos e estamos trabalhando muito em segurança alimentar.
A Tomates Malman se preocupa em realizar compostagem orgânica no solo em suas 88 mil plantas espalhadas por 8 estufas. O processo permite que os nutrientes da terra sejam transferidos diretamente para o tomate, a fim de diminuir os resíduos tóxicos na fruta.
Então hoje nós temos 2 certificados internacionais em segurança alimentar. Um deles é o Global Gap, que temos no tomate grape, tá? Que ele tem que dar todo o respaldo possível em segurança alimentar, tá? Sendo um documento, um certificado internacional, onde você tem condição de exportar, escoar isso para outros países.
Ainda assim, o diretor comercial Marcelo Marques afirma que o foco da Tomates Malman é no mercado brasileiro. Na semana que vem, encerramos o especial de frutas falando sobre a empresa de mamão Dallas, São Paulo. Até lá.
Porteira aberta.
Amigas e amigos do A Hora do Agronegócio, estamos aqui hoje com o Stefan Mihailov, um presidente que tem tido um resultado extraordinário aqui no Brasil, presidindo a Fibro na área dos insumos veterinários e recebeu no ano passado o prêmio pela Isto É Dinheiro Rural da melhor empresa de nutrição animal atuando aqui no Brasil. Stefan, prazer grande ter você aqui no Hora do Agronegócio. E explica já de cara aqui para os nossos ouvintes como é que é ganhar tanto prêmio assim de resultado, de eficácia num ano. Ano nosso complicado, ano de crise e tal. Fale um pouquinho para nós da Fibro e dos resultados que vocês têm obtido lá.
Obrigado, Tejon. É um prazer estar aqui falando com todo mundo pela Jovem Pan. O resultado, na verdade, o prêmio é o resultado de um belíssimo trabalho de equipe, né? Ter as pessoas engajadas, focadas, né? Num objetivo comum, todo mundo na mesma direção, mas essencialmente tentando olhar para as oportunidades que a crise gera, ou mesmo fora de um momento de crise, e não nos problemas, ou seja, os problemas ajudam a gente a pensar, a aprender, mas o foco tem que ser em cima de oportunidades. E talvez por isso que a Fibro, né, conseguiu conquistar o prêmio da melhor empresa de nutrição animal agora nesse ano de 2015.
A Fibro é uma companhia que atua globalmente, não é, Stefan?
Globalmente. É uma empresa de origem americana, né, sediada em New Jersey. E o Brasil tem a segunda maior operação do mundo, depois da operação americana. E temos aqui também no Brasil as principais plantas de produção, ou seja, a nossa plataforma tecnológica a nível mundial está sediada fundamentalmente aqui no Brasil.
Perspectivas para 2016, do ponto de vista ainda do negócio veterinário, como é que é a perspectiva, como é que você vê 2016 com relação ao setor?
Bom, do ponto de vista macroeconômico, o cenário continua turbulento para 2016, isso afeta qualquer setor e não é diferente para o agronegócio, porém a gente acredita que o agronegócio tem um pouco mais de oportunidade, né, para passar, de certa forma, ileso dessa turbulência econômica, porque nós somos grandes exportadores de proteína de origem animal, que é o setor que a gente está inserido, portanto, carne bovina, suína e de frango, principalmente, para tantos países do mundo, e mercado interno, evidentemente, dentro das condições econômicas da população, o consumo de carne tende a continuar estável. Pode sim haver uma migração entre proteínas, talvez das mais dispendiosas para aquelas mais acessíveis, né? Uhum. Então, nesse caso, o frango deve ser favorecido no próximo ano em relação a proteínas um pouco mais caras para a população.
Stefan, já que você abordou bem o consumo, e temos aqui, falamos na PAN, então, com muitos ouvintes aqui da cidade, que são os consumidores da carne. A carne brasileira é segura? Porque tem sempre uma história de um problema daqui, problema dali. Como é? Eu chego em um supermercado, num açougue, a carne que eu encontro lá, ela é uma carne que eu posso confiar?
A resposta mais simples é, a gente não teria, por exemplo, um terço de toda a produção de frango brasileira voltada para o mercado externo se a carne não fosse segura, porque o próprio mercado ia reduzir as possibilidades de negócios para o Brasil.
Lá então, no exterior, né? Quer dizer, não conseguiríamos exportar.
Não conseguimos exportar. E a carne que é exportada é exatamente a mesma carne que é produzida para o mercado interno, com o mesmo nível de qualidade e controles. E a carne brasileira, através de programas como o Plano Nacional de Controle de Resíduos do Ministério da Agricultura, garante a qualidade dessa carne por amostragem em todos os frigoríficos que são fiscalizados pelo Ministério da Agricultura, nas diversas proteínas animais, para que essa carne chegue ao consumidor, seja para o mercado interno ou para exportar, com absoluta garantia de que essa carne tem qualidade, tem segurança, e para quebrar alguns mitos, né, de que a carne, por exemplo, tem hormônio, enfim, que até hoje a gente escuta isso e que de fato
é verdade,
não tem verdade.
É verdade, muita crença, em casa mesmo, né, convencer minha esposa que o frango não tem hormônio é um sacrifício considerável.
Não, quem está nos ouvindo, 7 de de cada 10 pessoas que estão escutando a gente agora acreditam que o frango tem hormônio, porque
O frango não tem hormônio.
Não tem como ter, João. Para utilizar frango em hormônio, hormônio em frango, a gente teria que injetar individualmente cada frango.
Um a um.
E são 6 bilhões, né, que a gente está falando
Meu
aí.
Meu Deus do céu, não dá para pegar injeçãozinha e aí aplicar em todas
as... mais caro fazer aplicação, nesse caso, do que o benefício que o hormônio poderia trazer. Então, já há muitos e muitos anos, a carne brasileira não tem hormônio, é proibido por lei, né? O Ministério da Agricultura tem regras já instituídas há muitos anos, portanto, esse é um grande mito que continua aí. Portanto, não existe hormônio na carne produzida no Brasil. O frango é livre de hormônio.
E, Stefan, vai crescer muito o peixe no Brasil?
Já está crescendo muito rápido, né? Hoje a gente já tem uma estimativa de que metade do peixe consumido no Brasil, ele já é produzido dentro de casa, em tanques industriais, ou seja, com essa finalidade. A aquacultura vem crescendo muito rápido, o consumo de carnes de peixe e mesmo de crustáceos também vem acelerado. E o Brasil, fundamentalmente, é um grande importador de peixe. Cerca de 90% do peixe consumido ainda é importado. Olha o horizonte que tem para crescer.
Imensamente. Stefan, para aqui encerrar nosso encontro, eu gostaria que você comentasse uma instituição que tem no exterior chamada CFI, Center for Food Integrity, que existe para conversar com os consumidores de carne, explicando para eles o que é a ciência, a tecnologia que está por trás disso. No Brasil, isto ainda não tem. Você mesmo teve uma iniciativa num congresso no ano passado, trazendo esta abordagem para o Brasil. Qual é a importância de termos órgãos como este em outros segmentos? Isso já está acontecendo, como no caso de fertilizantes, no nutrientes para a vida. Que importância tem isto para beneficiar o consumidor da carne?
Bom, nós estamos, acho que, na era da transparência, velocidade da informação, mídias sociais. É impossível a gente pensar em qualquer comunicação que não seja reflexo da absoluta verdade e realidade. Então, iniciativas como essa visam levar ao consumidor a informação correta do que existe, por exemplo, no consumo de alimentos, seja de origem vegetal ou animal, como você mencionou, de outras iniciativas. Então, essa iniciativa, ela ajuda a apresentar ao consumidor, de uma forma clara, exatamente o que ocorre, por exemplo, na produção de um frango, né, numa granja, tanto em bem-estar animal, utilização de tecnologias, antibióticos, para garantir de que o consumidor receba a informação correta e não, talvez, uma informação que possa levá-lo a tomar uma decisão incorreta. Por exemplo, antibiótico é um tema claro para isso, né? O antibiótico nos animais, ele é tão importante quanto nos humanos. Uhum. A gente usa ou para nos deixar saudáveis, né, preventivamente, ou para curar alguma enfermidade. Sim. Por que os animais não têm o mesmo direito de receber os antibióticos para ter saúde e garantir o bem-estar deles? Então, são temas que têm que ser discutidos abertamente. Agora, os antibióticos não podem ser utilizados, como não são no Brasil, né? Utilizados de forma incorreta, porque aí sim poderiam trazer alguns riscos para a população. Então, os planos do governo e a consciência das empresas, através do uso dessas tecnologias, nos dá tranquilidade de que o consumidor recebe uma carne saudável, onde esses riscos estão sendo absolutamente gerenciados.
Olha, desejamos que este Centro da Integridade dos Alimentos, né? Center for Food Integrity, possa também vir para o Brasil. Além do mercado consumidor gigantesco, o Brasil é um dos maiores exportadores mundiais. E que a sua liderança contribua, né, para que isso também possa vir mais rapidamente para o Brasil, além da performance da fibra em si, da área que você atua, que possamos ter um encaminhamento de uma instituição como essa também no Brasil. Stefan, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Microfone sempre à sua disposição aqui para falarmos com o Brasil e desejo um 2016 de tanto sucesso para você quanto foi 2015.
Obrigado, Tejão. Um prazer falar com você e com todos os ouvintes da Jovem Pan.
Obrigado. Amigas e amigos do A Hora do Agronegócio, encerramos mais esse programa. Esperamos você no próximo domingo e fique com esta coisa, com esta pérola de Renato Teixeira, a amizade sincera, porque afinal de contas, entender o silêncio é a obra de um amigo e não é nada melhor do que um grande amigo. E falando de amigos, agradecemos aqui a produção de Mariana Grilli e a sonoplastia de Reginaldo Lopes.
A amizade sincera é um santo remédio, é um abrigo seguro. É natural da amizade o abraço, o aperto de mão, sorriso. Por isso, se for preciso, conte comigo,
amigo, disponha. Lembre-se sempre que mesmo modesta, minha casa será sempre sua.
Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.